O nosso tema de hoje, para quem acompanha as nossas redes sociais, já devem ter visto, é sobre legado. Nós vamos falar hoje sobre legado. E, como de costume aqui, quando eu venho ministrar, eu sempre gosto de iniciar com uma pergunta, porque eu gosto dessa reflexão para a gente poder já entender onde nós queremos chegar com essa ministração, né? E a minha pergunta para vocês hoje é se você já parou para pensar no que você pode deixar para trás quando você partir. Sim, gente, quando você morrer. Quando você não estiver mais aqui. Você já parou para pensar naquilo que você vai deixar aqui? No que as pessoas vão falar de você, se elas vão sentir a sua falta ou não, na diferença que você fez? Eu acredito que isso seja uma pergunta que passe pela nossa mente, na maioria de nós. Se alguém aqui não fez, mas a maioria, sim, já parou para pensar, né? O que eu estou construindo, o que, que eu vou deixar para os meus filhos, seja nessa terra aqui, a gente quer, né? A gente quer conquistar, a gente quer deixar algo para quando a gente partir, então a gente vai se preparando por aqui. A gente reflete nisso, né? Agora, eu acredito também que a pergunta certa que nós devemos fazer não é o que, que eu vou deixar quando eu partir, mas a pergunta certa é se realmente estamos vivendo o nosso verdadeiro propósito que foi dado por Deus aqui nessa terra. Se nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer e não estamos nos contentando com menos do que isso. Eu acho que essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por quê? Porque é tentador a gente deixar as circunstâncias desse mundo, aquilo que nos envolve no nosso dia a dia, a rotina da sociedade, influenciar aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós queremos fazer, o que nós queremos deixar aqui. E isso vai nos movendo para que a gente conquiste, conquiste e deixe as coisas aqui dessa terra. Sabe aquele aumento de salário que você tanto anseia, que você tanto busca? Está tudo certo, gente. Vocês precisam buscar mesmo. E que, quando aumentar, você aumenta seu dízimo também, viu, gente? É assim, está tudo certo. Só que, se você ficar focado só nessas coisas, ah, não, a compra de uma casa, a compra de um carro, não, eu preciso deixar um carro para o meu filho, eu preciso deixar um bom salário para o meu filho, eu preciso deixar algo para a minha família. Se a gente ficar focado achando que só vamos conseguir ser pessoas bem-sucedidas quando tivermos essas coisas materiais, essas coisas aqui da terra, eu acredito que, ao atribuirmos essa satisfação nessas coisas, se a gente conseguir conquistar, amém, mas se a gente não conseguir conquistar, que muitas vezes a gente não consegue tudo que a gente deseja, a gente vai se sentir frustrado. Nos sentiremos frustrados, nos sentiremos decepcionados. E aí é que chega o tal do descontentamento. As pessoas vivem descontente daquilo que está acontecendo na vida delas. Por quê? Porque estão focados nas coisas dessa terra. Isso não é viver a vida plena que Deus tem para nós, que Ele quer nos proporcionar, a vida em abundância. Ele quer dar essa vida, isso não é viver uma vida com propósitos. Então, nós precisamos entender que algumas coisas estão realmente fora do nosso controle. Não dá para a gente controlar algumas coisas, mas algumas coisas a gente pode ser intencional naquilo que a gente quer deixar, naquilo que a gente quer fazer. E coisas que geram a eternidade. Então, você pode escolher abençoar uma pessoa. Você pode escolher encorajar uma pessoa. Você pode escolher usar dos seus dons, dos seus talentos, daquilo que Deus tem te dado para abençoar alguém, para impactar a vida de alguém. Eu comecei fazendo essa pergunta para vocês. E eu quero, de novo, fazer. Aquilo que você tem construído hoje, aquilo que você tem buscado hoje, realmente vai fazer a diferença na vida daqueles que você ama? Uma casa vai fazer a diferença na vida de quem você ama? Um carro vai fazer a diferença na vida de quem você ama? Isso é uma pergunta para que a gente reflita. Isso dura? Isso marca a vida de alguém? Se você já pensou sobre isso, ok. Agora, se você nunca pensou sobre isso, comece a pensar. Comece a perguntar para Deus: Deus, o que eu estou construindo? O que você pode fazer que vai durar mais do que você? Que essa seja a sua pergunta. o que você pode fazer nesta vida que vai durar mais do que você. Eu tenho certeza que você, refletindo sobre isso, descobrirá que a vida plena, a vida abundante que Deus tem para nós, não é encontrada nas maiores realizações daquilo que a gente acha, mas sim nas pequenas obediências a Deus. Nos pequenos momentos de obediência a Deus. E para a gente entender um pouco melhor sobre isso, eu quero compartilhar com vocês o texto bíblico de hoje, que se encontra no livro de Atos, capítulo 15, versículos 36 a 40. Atos, capítulo 15, versículos 36 a 40. Você pode acompanhar no telão, se você não trouxe a sua Bíblia. Vamos lá, a palavra de Deus diz: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilia, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Deus, eis aqui a tua palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça através de mim. Use a minha vida para passar a tua mensagem de forma clara para os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Barnabé. Alguém aqui já tinha ouvido falar sobre Barnabé? Poucas pessoas, né? A gente pouco escuta falar sobre Barnabé, mas hoje a gente vai estudar sobre ele. Na verdade, o nome dele nem era Barnabé. O nome dele era José. Mas os apóstolos de Jesus o apelidaram de Barnabé, porque o próprio texto bíblico traz o significado de Barnabé. Tem um propósito pelo qual eles colocaram esse nome. Olhem só, hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, tá? Livro de Atos, capítulo 4, versos 33, vai trazer esse significado para nós. Olha só. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Eu vou trazer aqui para vocês algumas características de Barnabé, alguns adjetivos de Barnabé. E eu acredito que esse primeiro aqui, né, o nome dele, significado encorajador, significa porque Barnabé, ele era um homem ou uma pessoa muito especial. Né? Eu acredito nisso, ele era tão gente boa que os apóstolos de Jesus falaram: não, vamos lá, vamos colocar o nome dele de Barnabé, que significa encorajador. Ele era aquela pessoa que encorajava as pessoas. Só que além de encorajador, a Bíblia também vem dizer uma outra característica que ele tinha, que ele era generoso. E a gente pode dizer isso porque, mediante uma crise financeira que a igreja de Jerusalém passou, ele estava ali e ele ajudou. Olhem só o que ele fez. Atos capítulo 4, versos 37, diz que Barnabé vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Mas não parou por aí. Além de encorajador, além de generoso, Barnabé também conseguia enxergar o potencial em pessoas que ninguém acreditava mais. Sabe aquela pessoa que você não dá nada? Barnabé olhava e falava assim: não, aquela pessoa tem potencial. Essa era uma característica de Barnabé. Olhem só o que ele fez por Saulo. Gente, que Saulo só depois, bem depois, se tornou o grande apóstolo Paulo. Então, Barnabé fez por Saulo. Seria fácil fazer por Paulo, mas ele fez por Saulo. Olhem só. Atos capítulo 9, versos 26 e 27. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara e como, em Damasco, ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Ou seja, quem testificou, quem validou a conversão de Paulo, quando era Saulo ainda, foi Barnabé. Ele que disse assim: não, gente, vamos acreditar, ele realmente se converteu, ele não está mais matando os cristãos, vamos caminhar com ele que tá, vai dar jogo. Ele acreditou em Saulo, né? Ele deu essa gana pelas pessoas: oh, não, acreditem nele. Né? E tem mais. não parou por aí. Além de encorajador, de generoso, de enxergar esse potencial nas pessoas, Barnabé também tinha o prazer de treinar outros líderes missionários, treinar discípulos de Jesus, assim como ele. Né? E eu não sei se vocês sabem, mas o grande mentor, né, como eu disse aqui, missionário de Paulo, foi o próprio Barnabé. Ele caminhou com Paulo e treinou Paulo a ser discípulo de Jesus. Olhem só, Atos capítulo 11, versos 25 e 26 diz: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, ele caminhou com Saulo, gente, durante um ano, discipulando, treinando. E aí, só depois, Saulo troca o nome, vira Paulo e vira o grande apóstolo Paulo que todos nós conhecemos. Nós falamos muito sobre Paulo, pregamos muito sobre Paulo e pouco se fala de Barnabé, mas Barnabé foi esse homem treinador de Paulo. Se eu trocar os nomes aqui, vocês me perdoem, que é Paulo Barnabé e eu estou já ficando confusa aqui. Na Bíblia, o nome de Barnabé, ele é citado no Novo Testamento 34 vezes, e a gente quase não fala dele, mas ele é muito citado, né? E todas as vezes que ele é citado, Barnabé, ele está encorajando alguém, ou ele está sendo generoso com alguém, ou ele está enxergando o potencial de alguém, ou por fim, ele está treinando alguém. Para quem tiver curiosidade, estude a vida de Barnabé, que vocês vão ver essas qualidades muito saltadas sobre ele ali. Então, sem dúvida alguma, Barnabé, ele é a prova viva de que é sim possível ser uma pessoa relevante dentro do ministério sem ser uma pessoa famosa, sem ser uma pessoa tão conhecida. Porque dificilmente você falaria sobre Barnabé, ah, uma pessoa que teve influência na Bíblia, um exemplo. Dificilmente a gente usaria Barnabé. A gente usaria Paulo, mas sim, Barnabé teve muita influência, teve muita relevância. Teve muita relevância na vida de Paulo. Enfim, os anos se passaram, né? E aí o que ninguém esperava que acontecesse, aconteceu. A amizade entre Paulo e Barnabé se estremeceu. Alguém conhece aí que a gente caminha junto, aí daqui a pouco briga, né? Sempre tem esses altos e baixos, não deveria, mas tem. Mas aconteceu, e a Bíblia é clara em nos mostrar isso, que Paulo e Barnabé, esses grandes amigos, Barnabé discipulou, trabalhou com Paulo e Paulo brigou com ele, gente. Como que pode aí, ó, a ingratidão? Mas aconteceu, estremeceu. Olhem só, eu li esse versículo no começo, mas eu quero reler com vocês para a gente entender. Atos capítulo 15, versos 36 a 40. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, que é também chamado de Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele tinha abandonado eles lá. Não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que então se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Na verdade, Paulo, ele estava bravo, era com João Marcos. Ele estava bravo ali, por quê? Porque João Marcos, ele teve uma mão curta, tá, gente? Entre aspas. Ele fez a primeira viagem missionária com Paulo, e aí falou, ah, Paulo, cansei, não quero mais, não vou não. Vocês conhecem gente assim? Tem, né? Está tudo certo. Ah, não vou não, não quero ir. E aí Paulo, sendo Paulo, bravo, ficou bravo mesmo. E aí ele disse, eu não quero pessoas como você do meu lado não, João Marcos. Você é muito mão curta. Fica aí, eu não quero você caminhando comigo. E aí eu acredito aqui que esse resultado desse desentendimento, Paulo, ele falou assim, vamos lá. Eu, então, vou pegar outra pessoa para caminhar comigo. Alguém que seja mais ativo como eu, mais focado como eu, que não seja tão melancólico quanto João Marcos. E aí ele escolhe Silas, vamos lá para a nossa viagem. Só que eu acredito que Barnabé, ao ver toda essa cena, para mim, ao meu ver, Barnabé ele teve o discernimento de entender que ele discipulou Paulo por um ano e Paulo já estava pronto. já está focado, já está certo na missão. Paulo já estava empolgado para fazer, conquistar o mundo. Então está certo. Aí, só que ele olhou para João Marcos e falou: ei, João Marcos está querendo ficar, está querendo voltar. Então é melhor eu fazer esse discipulado com João Marcos. E aí, por isso que Barnabé, então, fala que ele escolhe, a Bíblia diz que Barnabé escolheu ficar com João Marcos, ficar ali, porque precisava discipular, precisava de mais atenção. Então, eu acredito que Barnabé foi muito sábio, ele teve esse discernimento. Paulo, segue aí, você já está focado, você já sabe quem é Cristo, continua a sua missão. Eu vou cuidar de João Marcos, que ainda não entendeu muito bem, mas mais um aninho de discipulado ele vai entender. Mas aí, qual que é a pergunta para nós? Será que valeu a pena Barnabé ter ficado com João Marcos? Será que deu resultado ele ter escolhido ficar ali por Marcos? E a resposta da nossa pergunta é sim. Valeu sim, muito a pena. Porque o livro, o apóstolo, né, o João Marcos, ele foi um dos escritores mais respeitados da história cristã, a ponto de escrever o nosso segundo livro do Novo Testamento, do Evangelho, o Evangelho de Marcos. Vocês sabiam já disso, né, gente? Vocês são bons de Bíblia. Todo mundo já sabia, não é, Vinícius? Todo mundo já sabia, não é, gente? Vocês estão aqui comigo, gente? Oh, meu Deus, vocês não tomaram café da manhã, não? O frio tá pegando vocês aí? Vocês já sabiam, porque vocês são inteligentes de Bíblia, né? Então, quando eu estava falando de João Marcos, vocês já sabiam que era o Marcos do Novo Testamento, certo? Ah, gente, tem gente mentindo dentro da igreja. Vamos mudar de assunto, então. Você pode estar se perguntando, mas Tati, o que isso tem a ver com o tema legado? O que tem a ver com esse tema? Gente, a história de Barnabé, Paulo e Marcos tem tudo a ver. Porque ela nos leva a refletir do quanto podemos deixar um legado por uma mesma causa, mesmo sendo pessoas tão diferentes, mesmo tendo as suas funções diferentes ali. É muito interessante a história entre eles, porque em nenhum momento a Bíblia vem dizer que Barnabé e Marcos estavam certos e Paulo estava errado por ter deixado eles para trás. Nenhum momento a Bíblia fala sobre isso, ou vice-versa. Nenhum momento a Bíblia vem dizer que Paulo estava certo por continuar e Barnabé errou por ter ficado com Marcos. Não, a Bíblia não diz isso. Até porque Deus espera pessoas que sejam focadas como o apóstolo Paulo. Pessoas que olhem a missão e falam: não, eu tenho que ir. Quer ir comigo? Vem. Não quer? Eu estou caminhando, eu estou seguindo. Deus espera de pessoas com o perfil do Paulo. Mas Deus também espera pessoas com o perfil de Barnabé, que não deixa a pessoa para trás. Porque tem pessoas que ficam para trás. E a gente precisa de Barnabé que tem paciência para ficar lá e falar: não, tá bom, vou ficar aqui com você. Vou trabalhar com você um ano. Vamos lá, vamos lá, vamos discipular. Então, a Bíblia, ela deixa claro que Deus, ele espera desses perfis. De pessoas diferentes, mas que estão lutando por uma mesma causa. Que é levar as pessoas para Jesus. Que é levar as pessoas para o céu. Então, eu aqui quero compartilhar, já entrar no nosso primeiro ponto prático aqui. Uma primeira aplicação prática para esse sermão. E é: siga firme em seu legado com o propósito que Deus deu a você. Não queira assumir o propósito de outra pessoa. Propósito que Deus deu a você. Siga firme. Sendo Barnabé, sendo Paulo, siga firme no propósito que Deus deu a você. Todos nós aqui temos um potencial de sermos instrumentos nas mãos de Deus. Todos nós. Até para o mais devagarzinho, como Marcos. Até eu que falo: não, vou ficar. A viagem é muito longa, está muito pesado para mim. Você também tem potencial para ser um instrumento nas mãos de Deus. Mesmo nas nossas diversidades, nas nossas diferenças, nas nossas características individuais, todos nós temos o potencial para sermos instrumentos de Deus. Se hoje você se vê mais como Barnabé, Se hoje você desempenha um papel mais de Barnabé, você não é tão atirado como Paulo, mas hoje você gosta das pessoas, caminha ao seu lado, você fala, você chama as pessoas para falar, não, eu vou lutar por aquela pessoa que está ficando para trás, eu vou ficar com ela. Então, você tem que entender que você tem que ter as características aí do Barnabé, ou seja, encorajador. Você não pode pegar uma pessoa que é melancólica, que quer ficar lá para trás e ficar assim, tá bom, vou ficar aqui com você. Porque senão aquela pessoa vai te influenciar. Então, se você se entende como Barnabé, você tem que encorajar essa pessoa, você tem que treinar essa pessoa, dizer para ela, não, nós vamos até ficar aqui, até você ser treinado, até você ficar forte, mas a gente vai continuar, a gente vai se manter fiel ao nosso propósito, à nossa missão. Resista à tentação daquele ambiente, dessa influência externa, das pessoas que estão com o seu lado, que são um pouquinho mais paradas, de tirarem você do seu propósito. Você tem que seguir firme naquele que é o seu propósito. Por outro lado, se você desempenha mais um papel, se você se vê mais como Paulo, tô indo, quer ir comigo, vai, se não quer, fica aí. Então, você tem que seguir firme na sua missão, embarca aí na sua missão e segue como Paulo. Que nada tire você do seu propósito. Resista às vozes, resista às mudanças, resista a João Marcos que está falando, não vamos ficar. Não permita que palavras desmotivadoras de outras pessoas façam você sair do seu propósito, do seu caminho, façam você desviar desse caminho. Persevere naquilo que Deus te deu. Persevere no seu chamado. Se você se vê mais como Paulo, eu trouxe aqui só dois exemplos, Paulo e Barnabé, mas tem diversos exemplos que você pode se achar dentro desse perfil. A ideia é você seguir firme. Você entendeu qual é o seu propósito? Siga firme. Eu quero trazer aqui para vocês a história de um surfista. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ou já viram algum documentário no YouTube, enfim. Eu assisti esse documentário e o surfista, ele estava numa competição mesmo, né? E para ganhar troféu e tudo mais. E aí, dentro da competição, quando ele estava lá no fundo, nas ondas, chegou um tubarão. E esse tubarão pegou ele, né? E aí, nos vídeos mesmo, para quem tem curiosidade de pesquisar depois, mostra esse surfista brigando, esse homem brigando, lutando com o tubarão. Mas, por ser uma competição, estava cercado de pessoas, logo veio o resgate, né? E pegou ele e tirou ele de lá. Então, ele não sofreu nenhum ferimento. Mas, quando ele chegou em terra, um repórter perguntou para ele, ei, você acha que isso daí é um sinal divino, né? Para que o mar não quer mais você, que você não tem mais que ir para o mar enfrentar ou competir, porque né, um tubarão te pegou, mas você saiu vivo, né? Tipo, Deus te deu esse livramento. Você acha mesmo interessante você voltar? E aí, quando ele pega para falar, a resposta dele é sim, porque isso é maior do que eu. Se ir lá ao mar e competir é maior do que eu mesmo. E aí, tanto era maior que ele voltou. Houve uma segunda competição e ele foi para essa competição. E, novamente, gente, um tubarão pegou ele. O cara é azarado mesmo, viu? Tubarão pegou ele, ou não, né? Porque ele saiu ileso. E aí, ele brigou de novo com o tubarão, pegaram ele, levaram ele para a terra. E aí, o jornalista foi lá e falou, olha, eu acho de verdade que é um sinal para você. O mar não te quer mais. E aí ele deu a mesma resposta para o jornalista, dizendo que era maior do que ele e que ele iria enfrentar quantos tubarões fossem necessários, porque esse era o propósito de vida dele. Talvez, eu fiquei pensando, né? O que que leva esse homem enfrentar um tubarão, enfrentar dois e dizer que é maior do que ele mesmo esse propósito? O que que leva essa pessoa? Talvez a resposta seja exatamente essa. Uau, propósito. Mas, gente, é só isso. Só isso. Ganhar o quê? Um troféu? Uma medalha? Talvez o sonho dele era mostrar para o filho dele, ou para o pai, ou para a mãe, olha, eu sou o campeão de surf mundial. Só isso. Porque também se ele não ganhasse, ia acontecer o que eu falei lá no começo do nosso sermão. Uma pessoa frustrada. Uma pessoa com descontentamento. Gente, para nós é diferente. Se você se diz cristão, o que nos move nessa vida é muito maior do que uma conquista de um campeonato de surf. Nós temos o propósito de levar pessoas ao céu. Os nossos voluntários aqui que estão trabalhando aqui hoje, eles não estão aqui para organizar cadeira, ou para te dar um bem-vindo, ou para servir aqui na mídia, ou para cantar. O propósito deles é levar pessoas ao céu. Se um homem está dizendo que a causa dele é maior do que ele correr o risco de morrer, por que que nós desistimos do nosso propósito facilmente? Sendo que o nosso propósito tem a ver com a eternidade das pessoas. Não tem a ver com um pequeno troféu que eu posso deixar aqui, onde a traça e a ferrugem vão consumir. É eternidade. Legado tem a ver com eternidade. Não tem a ver com coisas dessa terra. Nós precisamos entender a diferença sobre herança e legado. Herança, a gente deixa para alguém. É muito bom, né? Ter herança. Se você tiver um parente rico aí que te deixar uma boa herança, é bom. Mas é muito maior, é muito mais nobre, é muito mais urgente você deixar um legado, porque herança você deixa para alguém, mas legado você deixa em alguém. Em alguém. Então, dentro daquilo que Deus te chamou, seja sendo Barnabé, seja Paulo, seja Marcos, seja o que você quiser ser, somente siga, consista naquilo que Deus te chamou, no seu propósito, vá em frente diante do seu propósito. Segundo ponto prático que eu trouxe aqui para vocês de aplicação. Deixe as marcas do Evangelho. Deixe as marcas do Evangelho. Legado não é sobre você. Não tem a ver sobre você. Não é sobre as suas marcas, mas é sobre as marcas do Evangelho. Um legado que é verdadeiramente significativo, ele não é um reflexo do seu próprio eu. Ele não é um reflexo daquilo que você pode dar como você, a sua característica. Não. Ele é a transmissão de valores, de ideais, dos ensinamentos que você tem. Dos valores que você carrega. Deixar um legado em alguém não se trata de glorificar a si mesmo, ficar satisfeito. Nossa, essa pessoa parece comigo, olha só, está carregando todas as minhas marcas. Não. Deixar um legado verdadeiro é deixar as marcas do Evangelho de Cristo com aqueles que fazem parte da nossa vida e da nossa história. Deixar um legado, deixar as marcas do Evangelho, não é apenas transmitir palavras, não é apenas dizer, falar sobre Jesus, mas é viver as palavras que nós dizemos. É viver verdadeiramente o Evangelho, incorporar o amor do Evangelho, incorporar a compaixão do Evangelho, a humildade do Evangelho, o perdão ao nosso próximo. Se você quer deixar um verdadeiro legado, você tem que incorporar o Evangelho em você. Você tem que viver as marcas de Cristo em você para deixar as marcas de Cristo em outra pessoa. Porque nada tem a ver sobre você. É tudo sobre Jesus. Nós estamos falando aqui sobre a prática consistente dos valores do Evangelho. Da transformação que o Evangelho possa causar. E isso é um legado duradouro. Isso é um legado eterno. Olhem só o que o apóstolo Paulo disse no livro de Gálatas, capítulo 2, capítulo 20. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você se diz cristão, ei, não é você. É Cristo vivendo em você. Não é sobre nós. É sobre permitir que a essência da mensagem, a essência do Evangelho viva verdadeiramente em nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações. E assim a gente consiga deixar marcas em outras pessoas, que não sejam nossas, mas que sejam do Evangelho. Porque esse legado vai transcender o tempo, vai ser duradouro, vai deixar marca nos corações das pessoas. A grande marca que Barnabé deixou no apóstolo Paulo, a grande marca que Barnabé deixou em João Marcos, não tem nada a ver com ele. Barnabé não deixou características de Barnabé em Paulo e em Marcos. Não tem tudo a ver com o Evangelho. É só sobre o Evangelho. Foram as marcas de Jesus em Paulo, foram as marcas de Jesus em Marcos. No entanto, que eles frutificaram. É lindo ver a capacidade de Barnabé. Gente, estudem sobre Barnabé. É lindo ver a capacidade de Barnabé, de como ele teve essa capacidade de lidar com Paulo e lidar com Marcos. Duas pessoas tão diferentes. Mas Barnabé teve essa competência, ele teve essa capacidade de discipular a Paulo, mas também discipular a Marcos. Por quê? Porque não nada tinha a ver com Barnabé. Tudo tinha a ver com Jesus. Barnabé não estava preocupado se eles eram diferentes ou não. Se, ah, não, mas acho que Marcos parece mais comigo, ou Paulo parece... Não, não tem nada a ver, é Jesus Cristo. É o Evangelho que foi colocado em Paulo, que foi colocado em Marcos. E o melhor legado que nós podemos deixar na vida de alguém não é sobre o que nós conseguimos trazer de nós, mas é aquilo que está em nós, que habita em nós, é através de Jesus Cristo. Preste muita atenção aqui. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque isso é uma linha muito tênue na nossa vida. Quando a gente chama alguém para caminhar ao nosso lado e a gente diz, não, eu vou cuidar de você, eu vou te discipular, a gente precisa tomar cuidado, porque o nosso coração, ele é enganoso. E, às vezes, por muitas vezes, eu quero deixar as minhas marcas nas pessoas. Por muitas vezes, eu quero sentir o orgulho de dizer, uau, está parecendo comigo, está indo no caminho certo. Ou, às vezes, ao contrário, até mesmo ao contrário. A própria pessoa que quer caminhar, ela diz, não, mas eu quero parecer com ela, eu quero parecer com ela. Essa é uma linha muito tênue e a gente precisa tomar muito cuidado. Sabe por quê? Você não precisa parecer com o seu líder de GC. Você não precisa parecer comigo, você não precisa se parecer com o pastor Rodrigo, você precisa se parecer com Jesus. É sobre Ele, você precisa se parecer com Ele. Os líderes que não te levam para perto de Jesus, líderes que não estão te levando para caminhar num propósito e focar nesse propósito, não são líderes de confiança, você precisa rever. Se essas pessoas que estão caminhando com você, que te diz seu líder e não está te levando para próximo de Jesus, então você precisa mudar. Porque esse líder não está te levando para um caminho correto. Não tem nada a ver sobre nós. Tudo a ver sobre Jesus. O verdadeiro evangelho que nós pregamos aqui é tudo sobre Ele, tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Na nossa casa, o meu desafio, o seu desafio deve ser o mesmo para você que tem filhos. Porque é difícil para nós. Para mim, para o Rodrigo, é muito difícil. Eu tenho o Davi, eu tenho o Lorenzo, dois meninos. Mas a tendência é a gente dizer, nossa, está parecendo com o pai, está parecendo com a mãe. Não, eu não quero que os meus filhos se pareçam com a gente. Eu quero que os meus filhos se pareçam com Jesus. Eu olho para o Davi e vejo muitas características do Rodrigo nele. E eu fico feliz, ok, porque o Rodrigo é um homem de Deus, o Rodrigo é um homem íntegro, eu quero mesmo que ele se pareça. Mas, mais do que parecer com o Rodrigo, eu quero que o Davi se pareça com Jesus. Eu quero que ele se apaixone por Jesus, eu quero que os meus filhos olhem para mim e para o Rodrigo e falem assim, eu vejo tanto Jesus na vida dos meus pais, eu amo a Jesus porque os meus pais amam a Jesus, eles exalam a Jesus, eles exalam esse amor, que eu também quero me parecer com Jesus. Eu quero que os meus filhos tenham o desejo de se parecer com Jesus porque nós estamos exalando a Cristo e não as minhas características, que eu diminua e que Cristo cresça em nós. Domingo passado, nosso pastor ministrou aqui sobre os quatro amigos que levaram um paralítico. Alguém lembra? Vocês estavam aqui? Ele levou o paralítico lá para o telhado. Gente, todo o esforço desses quatro amigos não tinha a ver com eles. Não era nada sobre eles. Todo o esforço que eles fizeram de quebrar lá o telhado, passar o paralítico lá por cima, era para fazer o quê? Levar aquele homem para perto de Jesus. Todo o nosso esforço aqui na igreja, todo o nosso esforço com os nossos voluntários é para te levar mais perto de Jesus. Que você chegue mais perto de Jesus. Nada é sobre nós, volto a dizer. Nada é sobre religião, nada é sobre a religiosidade, nada. Nada. É tudo sobre Cristo. Vamos deixar as marcas do Evangelho nas pessoas. A minha oração para hoje é que possamos sair daqui convictos que nós precisamos sim deixar algo nessa terra, mas algo que não seja tão supérfluo como coisas materiais, mas algo que deixa marcas eternas. É sobre a eternidade que nós estamos falando aqui hoje. Não é sobre conquistas humanas. Porque o verdadeiro significado da vida vai além da acumulação material de conquistas, de reconhecimento pessoal, de dizer, não, olha, esse é o cara. Não, isso não tem nada a ver. Deixar marcas do Evangelho é um convite para vivermos o Evangelho. Você quer deixar marca em alguém que seja eterna? Então comece a viver o Evangelho. Para você deixar. Porque o que tem potencial para mudar o caráter, para moldar a pessoa, não é você. É o Evangelho que está em você. É ele que tem o potencial de transformar a vida daquele que está precisando, do perdido, daquele que está precisando confessar os seus pecados e transformar a sua rota, mudar de rota. Deixar um legado na vida de alguém é um compromisso que nós fazemos de nos doarmos para que outras vidas sejam transformadas pelo Evangelho. Não pelo nosso mérito, como eu disse, mas pela cruz de Cristo. Pela cruz de Jesus, pelo sacrifício dele naquela cruz. Deixar marcas do Evangelho em alguém, isso vai impactar não só a sua vida, mas gerações e gerações. Você pode até partir amanhã, mas se você deixar essas marcas, elas vão ser eternizadas em gerações e gerações e gerações. Se eu tivesse que refletir hoje na minha vida, eu não sei. Nós não sabemos até quando nós vamos viver. A nossa vida é um sopro. Hoje nós estamos, daqui a 5 minutos podemos não estar mais. Será que eu tenho gostado daquilo que eu tenho construído? Se eu partir hoje, qual é as marcas que eu estou deixando de eternidade na vida daqueles que passaram por mim? Qual é as marcas que você está deixando? Se você partir hoje, você gosta do que você deixou? Se você partir hoje, o que as pessoas vão dizer sobre você? Qual é a eternidade de Jesus que você deixou em alguém? Peça hoje para Deus reinar sobre a sua vida. Peça para Ele tomar o lugar que é só dEle. Às vezes a gente deixa as tradições, às vezes a gente deixa a religiosidade ficar um pouco em nós. Mas que hoje possa ser quebrado e Deus tomar o lugar todo dEle em nós, na nossa vida. E que isso seja tão forte a ponto da gente conseguir deixar marcas de transformação em outros, do Evangelho. Só assim a gente vai conseguir deixar um verdadeiro legado de Cristo. Quer deixar legado? Comece pedindo para Deus tomar o lugar dEle sobre a sua vida. Quero orar por você, quero orar por você que está com a gente na Dayon. Feche os seus olhos neste momento. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigada por essa palavra, obrigado pela vida de Barnabé. Obrigado pela vida de Paulo, obrigado pela vida de Marcos. Obrigada por tantos homens e mulheres de Deus que deixaram um legado, deixaram marcas, não deles, mas as tuas, do verdadeiro Evangelho. Deus, eu te peço por todos nós, a começar de mim. Toma o teu lugar, Jesus. Abale tudo o que precisa ser abalado aqui dentro. Se há coisas que te desagradam, se há coisas que não me deixam viver o verdadeiro Evangelho em mim, sonda o meu coração, revira o meu coração. Se há algo que me afasta de ti, se há algo que não me faz viver a plenitude do teu Evangelho, tira de mim, Deus. Tira de mim, tira de nós, tira de cada um aqui. Abale, Deus, abale. Toma o teu lugar, Jesus. Tu és bem-vindo. Toma o teu lugar sobre a nossa vida. Reina sobre a nossa vida. E assim, Deus, use. Use-nos para deixarmos marcas de legados eternos, marcas do teu evangelho no nosso próximo, naqueles que caminham conosco. Deus, faça isso no meio de nós, Senhor, que a gente consiga se derramar em ti, derramar em ti, Senhor.